E frente ao cenário de aumento de casos da doença no Brasil, a testagem das pessoas se torna cada vez mais importante. Um teste inovador, desenvolvido por cientistas brasileiros, pode mudar o paradigma de enfrentamento à pandemia e dar à sociedade uma nova perspectiva para lidar com a crise. Esse teste busca identificar indivíduos que apresentam imunidade e, portanto, poderiam retomar suas atividades. Ele leva cerca de 2 horas para ser realizado e o resultado fica pronto em até 6 horas. O teste laboratorial, que utiliza tecnologia nacional, é capaz de identificar e quantificar a presença de anticorpos tipo IgG contra a proteína S, que é responsável pela entrada do coronavírus nas células. Este teste, ele permite saber quem já esteve em contato com o vírus e se desenvolveu a imunidade ao mesmo tempo. Nós vamos conversar com o Dr. Alberto Stein, médico que colaborou no desenvolvimento do teste e membro do grupo de pesquisa da FK Biotech e da Imunobiotech. O teste já está pronto para ser disponibilizado à população. Já foram feitas todas as testagens e validações estabelecidas pela Anvisa com amostras de diferentes pacientes em diferentes níveis de evolução da doença. Portanto, o teste já foi totalmente validado. Qual a diferença deste teste em relação aos testes rápidos? Como funciona o exame e quando poderá ser aplicado? Dr. Alberto Stein, médico que colaborou no desenvolvimento do teste e membro do grupo de pesquisa da FK Biotech e da Imunobiotech. Dr. Alberto, é um grande prazer recebê-lo aqui no Tarde Nacional. Muito obrigada.
Boa tarde. Tudo bem. É muito importante poder conversar com vocês e ajudar nesse momento a esclarecer um pouco, né, esse monte de testes que a gente tem no mercado hoje e tentar organizar um pouco mais, ou ajudar as pessoas a entender o que, que é um pouquinho dessa doença e esses testes que estão acontecendo.
Doutor, como funciona esse teste? Como foi o desenvolvimento dele? Qual a diferença? São tantas perguntas, tantos questionamentos. Qual a diferença em relação aos outros? Conta pra gente.
Bom, na realidade, nós somos um grupo de doutores aqui, né, que se dedicam à pesquisa e trabalham com inúmeras patologias, enfim. Temos a empresa, né, Imunobiotech, a FK Biotech, se dedicam, então, à iniciativa privada, e nesse momento da pandemia, o que, que a gente podia fazer? Vamos ajudar, então, a entender, a fazer o diagnóstico dessa doença, de alguma forma auxiliar nisso. E aí começamos a trabalhar e a estudar. Nos últimos 70 dias, testamos aproximadamente 8 mil amostras de sangue de paciente até validar a metodologia e poder colocar à disposição das pessoas realizarem o teste. Para a gente falar no teste, a gente tem que entender o que, que é a proteína, né? Quer dizer, o vírus tem uma proteína tridimensional, e tem várias subproteínas dentro desses vírus, né? Uhum. E as principais são a proteína N e a proteína S. A proteína N é aquela que encobre o RNA viral, ok? Sim. A maioria dos testes disponíveis hoje, testes rápidos, eles são contra essa proteína. Então, eles dizem o quê? Se o paciente está tendo a infecção ou teve contato, né? E apenas isso vai mostrar que o paciente está desenvolvendo a doença ou não. Nosso teste é um pouquinho diferente. Por quê? Porque a proteína é contra a proteína S, ok? Então, são metodologia de ELISA, identifica a IgG, que é o que caracteriza, né, quando os pacientes desenvolvem certa imunidade, a IgG, e contra a proteína S. A proteína S é aquela proteína que é responsável pela ligação do vírus à célula humana. Essa proteína tem subtipos, tem S1, S2 e o tronco. Ok? Uhum. Então, assim, a S1 faz o vírus se ligar na célula e a S2 faz o vírus internalizar na célula. A partir disso, o vírus entra, se multiplica e vai causar a doença. Ok? Uhum. Quando nós detectamos anticorpos, a gente detecta anticorpos contra a proteína S. Esses anticorpos, tipo IgG, eles vão bloquear a proteína, são chamados de anticorpos neutralizantes. E dessa forma, evitariam o quê? Que o vírus entrasse na célula e causasse a doença. Essa é a grande diferença nos testes hoje. Tá? Então, nós temos que fazer um teste que está tentando o quê? Quando eu faço a dosagem de IgG contra a proteína S, eu digo o quê? Que o paciente teve contato com o vírus, porque para desenvolver a imunidade tem que ter tido contato com o vírus. Um dado importante é que assim, em torno de 80% a 85% das pessoas que têm contato com o vírus são assintomáticos ou têm uma doença muito leve, nem souberam que tiveram uma doença.
Uhum. Doutor, mas ele tem que ter... E essa imunidade é diferente a quantidade de... Bom, não sei como te perguntar. Por exemplo, eu posso ser mais imune ou menos imune ao vírus? Como é que isso funciona?
É que na realidade é o seguinte, né? Como é que se
anticorpos,
faz o teste
para te entender? A quantidade de anticorpos.
Esses anticorpos, então, se identifica que eles existem e depois você vai quantificar eles, ok? Eu vou só finalizar uma coisa para vocês. Sim. Diferente, então, para a gente entender. Existem várias empresas no mundo hoje, e as três principais que estão trabalhando com o desenvolvimento da vacina, tá? Qual é o target, qual é o objetivo deles, então? Eles fazem a imunização do paciente com o vírus atenuado, ou seja, as técnicas que eles estão utilizando, e como é que eles vão saber se esse paciente está imune, está desenvolvendo imunidade ou não? O FDA nos Estados Unidos aprovou, então, como objetivo, como target dos pacientes que estão sendo imunizados e testando a vacina, o quê? Identificar anticorpos antiproteína S do tipo IgG em níveis daqueles anticorpos que são identificados em pacientes que foram curados da doença.
Uhum.
Deu para entender? Bom,
sim.
Esse nível que a gente não tem ainda bem determinado, que vai ser, um exemplo, vai ser 1, 2 ou 3, entendeu? A gente não sabe essa, isso ninguém no mundo ainda sabe. Agora, se sabe o quê? Que aquele paciente que tem anticorpos do tipo IgG contra a proteína S, ele tem, sim, anticorpos neutralizantes que podem bloquear a doença. Tá? E isso é que é importante. Então, eu posso pegar um paciente que teve um contato 15, 20 dias atrás, desenvolveu uma doença leve, enfim, e dosar, ele tá desenvolvendo a imunidade dele. Então, 15, 30 dias depois, ele está começando a subir a IgG contra a proteína S.
Então, dosar, no início, ele começa a desenvolver, mas ainda não está realmente imune.
É porque a imunidade, o IgG, leva em torno... Não, no início não, ele não vai estar imune, tá? E a imunidade são vários fatores, nós estamos analisando um deles, que é a IgG, ok? Sim. É bem importante, é o que bloqueia, está bem determinado já, mas precisa o quê? A gente vai ver que nível de anticorpos vai ter, a quantidade de anticorpos que vai ter, ok?
Uhum.
Quando a gente desenvolveu o teste, eu peguei pacientes que tinham sido internados, ficaram vários dias internados no hospital, passaram o período mais ou menos de 30 dias e fiz a identificação de IgG antiproteína S nesses pacientes. Eles estavam com um nível muito elevado de proteínas, desses anticorpos, entendeu?
Sim.
Então eles tinham células que bloqueariam essa proteína do vírus. Quando eu peguei familiares deles que conviviam com ele e não tinham desenvolvido a doença, mas que visitaram no hospital inicialmente, depois foi suspensa as visitas, mas que tinham contato em casa, tiveram tido contato com esse paciente, o que aconteceu? Nós também dosamos ou fizemos o teste nesses familiares. E alguns deles estavam desenvolvendo e elevando os níveis de anticorpos, mesmo sem ter uma doença clinicamente significativa.
Entendo.
Então,
é como
dizer,
se aquele paciente fosse uma vacina para os outros.
Exata, essa foi uma comparação boa. Só tem duas maneiras de tu adquirir ou de tu criar imunidade a alguma coisa. Tu tem que ser exposta ao vírus, ou pela
Sim.
doença, ou na comunidade, ou sendo imunizado com uma vacina. Como não se tem a vacina, a imunidade vai aparecendo e vai se desenvolvendo à medida que as pessoas vão tendo contato com o vírus. E é isso que está acontecendo, entende? Então a gente identificou, e a gente tem vários nichos familiares que a gente já identificou, o paciente que estava internado, e daí fizemos a avaliação, isso quando a gente estava assim, montando a técnica, né? E fomos analisando os familiares, a gente via que as curvas estavam subindo, a gente fez essa avaliação 3 dias, 7 dias, 10 dias depois do diagnóstico desse paciente que foi para o hospital, a gente acompanhou alguns pacientes, alguns familiares, e vimos que a evolução ia aumentando o nível desses anticorpos. Mas isso é mais uma ferramenta para a gente ajudar a entender a doença, para a gente ajudar a ver se esse paciente pode se proteger ou não, entende? Mas nunca a gente pode deixar, nunca, eu posso dizer assim, tirar a máscara. Não, o paciente tem que usar a máscara, se proteger, usar álcool gel para enfrentar e ajudar os outros a entender a doença.
Entendo.
Isso é muito importante.
E o uso da máscara mesmo para aquela pessoa que já teve a doença e que é imune à doença nesse momento, tem que usar a máscara.
Porque a gente não pode descaracterizar uma orientação que é de uma medida social, que vai ajudar todo mundo a entender. E daqui a pouco vão perguntar por que você está usando e o outro não está usando.
É,
não,
verdade.
Pessoal, nós temos que atuar de uma maneira protetiva para todos na sociedade, ok?
Doutora...
O que isso vai ajudar?
Sim.
Pode perguntar.
Não, pode falar.
é que o que isso vai ajudar é que a pessoa que sabe que tem esse anticorpo que desenvolveu, ela vai ter um pouco mais de segurança para fazer as suas atividades, para ajudar as outras pessoas, mesmo usando as medidas protetivas, mas ela vai estar mais segura. Porque hoje está todo mundo inseguro, eu tive ou não tive, eu já tive contato, mas eu tive uma febre, meu amigo teve, meu colega de trabalho teve, aí para toda a equipe. Então, é mais uma ferramenta da qual a gente pode usar e tentar entender um pouco mais essa doença. Vai nos ajudar muito. E num futuro muito próximo, tá? Vai ser publicado um artigo de um outro grupo de pesquisa que pegou o teste de ELISA, que é esse que a gente faz, identificando os anticorpos, né? E aí foi nivelando. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, a quantidade de anticorpos que o paciente tinha, e fizeram um teste de correlação com um teste chamado teste de neutralização. O que, que é isso? Teve um grupo que pegou o vírus, pegou a célula humana e colocou a célula humana em contato com o vírus no laboratório. O vírus entrava na célula humana, explode a célula humana e mata a célula humana dentro do laboratório, ok? Uhum. Quando eu pego o soro de pacientes que a gente tinha avaliado a presença de IgG contra a proteína S, aqueles, por exemplo, que tinham curado a doença, que tinham se tratado, que tinham ficado no hospital, que deram alta, receberam alta, curados, e coloco esse soro junto com a célula humana e junto com o vírus, o que acontecia? Esse soro tinha anticorpos que bloqueavam o vírus e o vírus não entrava na célula. Esse é o melhor teste para avaliar a neutralização.
Que maravilha.
E quando se comparou isso, vai ser publicado em seguida por outro grupo de pesquisa, tá? Que eles mostraram o seguinte: com maior nível de anticorpos contra a proteína S, tipo IgG, eu sim vou poder dizer no futuro muito próximo que o paciente está adquirindo imunidade contra a doença mesmo. Isso vai ser muito bom, isso vai dar suporte a tudo que está se estudando. E isso ajuda a entender como é que as vacinas vão funcionar, como é que vai ser o potencial de desenvolvimento de tudo. Quando nós conseguimos entender realmente que essas células, que esses anticorpos bloqueiam essa proteína e impedem que o vírus entre na célula.
Uhum. Doutor, o Anchieta Filho tem perguntas, ele está em São Paulo.
Claro. Muito obrigado, Marli. Boa tarde, doutor Alberto.
Boa tarde.
Doutor, é o seguinte, pelo que eu entendi da sua explicação, o cidadão que teve, pegou, contraiu o coronavírus e teve sintomas leves, é que ele tem esses anticorpos, né? Então, isso, o teste pode ser feito para quem não pegou o coronavírus e pode detectar se ele tem os anticorpos?
Pode, é aquilo que eu te expliquei. A imunização, ela é feita como? Se eu fiz uma vacina, que aí que os americanos estavam detectando os anticorpos antiproteína S nesses pacientes, em níveis iguais àqueles pacientes que foram curados, ok? Ou quando o paciente tem contato com a doença, que é o que você está falando, ou seja, por exemplo, o teu pai teve a doença, foi no hospital, internou. Tu não sabe se tu tem ou tu não tem. Tu pode fazer esse teste e esse teste vai dizer o quê? Sim, se deu positivo, tu tem. E se o nível de anticorpos está subindo, olha, você está desenvolvendo imunidade contra o vírus, porque essa proteína S bloqueia a entrada do vírus na célula. Isso é interessante. Então a gente consegue entender os grupos familiares e consegue ajudar essas pessoas, inclusive, a enfrentar de uma maneira mais segura a doença.
Doutor Alberto, e essa questão das pessoas que têm esses anticorpos, existe alguma característica? Foi feito um estudo quanto a isso?
Eu não entendi bem a tua pergunta, tá?
No teste que o senhor fez, as pessoas que têm esse anticorpo, a característica, o tipo sei lá, se é branco, se é negro...
Não. Isso não, porque assim, a gente faz de uma maneira geral, pegando pacientes de todas as etnias, de todas as idades, quem tem a doença. O teste foi aplicado aproximadamente 8 mil amostras, né? Até chegar onde ele chegou hoje, então é um teste robusto, forte, com uma sensibilidade muito alta, uma especificidade muito alta, né? Mas não, a gente não tem, isso não se caracteriza, não tem como se fazer isso nesse teste, entende? Nosso objetivo não é esse, nosso objetivo é ajudar as pessoas a entender se elas tiveram contato com o vírus, sim, e se ao mesmo tempo estão desenvolvendo ou desenvolveram imunidade contra o vírus, ok?
E como é que é feito o teste?
O teste é uma coleta de sangue, essa amostra de sangue vai para o laboratório e é realizada uma metodologia de ELISA, ok? Que é uma placa que ela é marcada com anticorpo, com vírus, e aí se joga o soro do paciente ali dentro, e aí tem alguns marcadores que se usa para identificar uma coloração, tá? E a partir daí vai dizer que quanto mais amarelo, por exemplo, fica, maior é a quantidade de anticorpos que o paciente tem contra aquela proteína. É um teste simples. ele deve rodar dentro do laboratório em torno de 2 a 3 horas, né? Depois que a técnica é implantada, que a gente transfere a tecnologia para o laboratório começa a utilizar. E a leitura, o resultado final, o laudo, pode dar de 6 a 24 horas, depende da quantidade de testes que o laboratório está fazendo. Normalmente é assim que funciona.
E quanto deve custar isso, doutor?
Ele é um teste hoje que está abaixo do valor dos outros testes, na grande maioria dos lugares que estão fazendo. Tá? O valor depende muito da região, do laboratório, de como é que eles estão colocando. Aqui em Porto Alegre hoje está custando em torno de R$ 240,00, mais ou menos, o teste, pelo que a gente viu no laboratório aqui. Tá?
E está acessível a todo mundo?
Desculpa, eu não entendi.
Está acessível, qualquer pessoa já pode poder fazer?
Sim. Está acessível, aqui em Porto Alegre já está sendo realizado no laboratório, a pessoa que quiser fazer, pode fazer o teste, sim. Uma coisa que é importante é assim, ó, imagina que hoje o mundo todo está voltado a desenvolver tecnologia e entendimento da doença, tá? Então, assim, como nós somos um grupo capacitado tecnicamente, a gente se brinca massa crítica porque está pensando, está tentando entender, está tentando ajudar, como tem aquelas empresas que fizeram, por exemplo, usaram suas impressoras 3D para fazer um EPI de proteção e estão ajudando, nós mandamos um teste para um diagnóstico e ajudar as pessoas a entender a doença. A grande vantagem desse teste é o seguinte, hoje eu não preciso importar nada e eu não preciso ter nada de fora. Quer dizer, porque os países estão consumindo os materiais utilizados e está difícil de tu importar, de conseguir material, chega um valor muito caro aqui ou demora para chegar. Hoje não, nós estamos produzindo tudo no Brasil. Nós vimos o primeiro teste totalmente desenvolvido aqui e que está sendo utilizado e vai ser produzido para quem puder, quem quiser fazer a parceria com a empresa e utilizar a técnica, estamos disponíveis a isso. Isso é interessante, vai ajudar muita gente a entender, sem aquela necessidade de, ah, vamos importar, o preço é tal, o dólar é tanto. Isso não está afetando o desenvolvimento, isso foi muito bom. Então, assim, é um teste desenvolvido com tecnologia puramente nacional, por um grupo forte, que vai ajudar muito nesse momento, onde todos os países estão consumindo tudo que há disponível com relação ao Covid, com relação às infecções.
Obrigado, doutor.
Imagina.
E doutor Alberto, a Dáuria Gramático, do Rio de Janeiro, também tem perguntas.
Sim. Obrigada, Marli. Boa tarde, doutor Alberto.
Boa tarde.
Então, doutor, eu queria saber qual que é a diferença entre os exames assim na hora da coleta. Porque tem um exame que a pessoa, coleta o sangue da pessoa, tal, tal. Tem aquele outro exame que a gente vê sempre fazendo, coleta alguma coisa no nariz, eu não sei como é que é, okay. Garganta, não sei como assim, é que é. Qual que é a diferença e o que cada um diagnostica?
Vamos lá, nós temos um exame que chama-se PCR, ok? Esse exame vai ver o RNA da proteína viral. Esse é aquele suave que se faz na nasofaringe do paciente que está sintomático, ele está com febre, dor no corpo. O médico está imaginando, esse paciente tem possibilidade de estar com a infecção do Covid. Então, eles fazem esse teste para identificar a proteína viral. Se dá positivo, vão isolar esse paciente, todas aquelas orientações, enfim. Quando não tem esse teste disponível, eles fazem o quê? Um teste rápido, tá? Que é um teste com uma gotícula de sangue, que é o IgM e IgG contra a proteína M viral, que só vai dizer se o paciente tem a doença ou teve em contato com a doença, está desenvolvendo ela. Que tem um número muito alto de falsos positivos e falsos negativos, mas que, diante do que a gente pode fazer, a gente chama de teste de campanha, porque ele é rápido, vai executar, se der positivo, tu vai isolar esse paciente também, vai começar a entender se a doença é grave, vai para o hospital e vai desenvolver as outras metodologias. O outro teste é esse que eu estou falando para vocês, que a gente desenvolveu aqui, que antes se fazia na Espanha, o sangue era enviado para a Espanha, que agora estão começando a importar testes de lá, mas é a metodologia de ELISA, precisa de uma amostra de sangue maior, ele é um teste com uma maior sensibilidade, ele é específico para aquela proteína ali, esse é um teste mais robusto, porque ele, além de dizer que o paciente teve contato, diz que desenvolveu imunidade. Agora, vamos lá. No momento agudo da doença, tu não vai fazer o teste contra a proteína S, tu vai fazer um PCR ou um IgG, IgM, teste rápido contra a proteína N, porque tu está tentando fazer o diagnóstico da doença, ok? Alguns dias depois, familiares, pacientes tiveram contato com essa pessoa, podem fazer o quê? 15 a 30 dias depois, fazer o contra a proteína S. Porque vai dizer duas coisas. Se tu teve contato com a doença e se tu está desenvolvendo imunidade contra a doença. Porque não adianta nada, por exemplo, tu não ter sintomas nenhum e dizer, vou na farmácia fazer um teste rápido contra a proteína N. Não serve para nada. Porque além de ele ter um número muito alto de falsos positivos e falsos negativos, ele é utilizado para quem está sintomático, para quem está procurando a doença. Dá para entender a diferença? Porque ele não vai ter mais nada, ele só vai dizer se tu tem a doença naquele momento, está desenvolvendo ela, mas ele não te garante que está desenvolvendo imunidade, nada mais. aí o nosso teste entra de uma forma o quê? Mais forte, mais sensível, mais específico, e medir sim, em torno de 30 dias, melhor, vamos dizer assim, depois que você pode ter tido contato, ou teve contato com um doente, ou o vizinho teve doença, ele sabe, conversou com o vizinho, teve contato, apertou a mão, enfim, todas as coisas que pode levar a pensar que ele pode ter, mas ele não teve sintoma nenhum, ele pode sim fazer o teste contra a proteína S, porque essa vai dizer o quê? Como eu repito, como é mais sensível, mais específico, vai identificar se ele teve, quando dá positivo, ó, teve contato com o vírus. Ótimo. Está desenvolvendo imunidade? Ou não? E aí a gente vai dar essa resposta para ele. Isso vai ajudar ele no comportamento com relação à pandemia.
Doutor Alberto, eu tenho uma conhecida aqui no Rio, que ela começou com uma gripe e tal, uma tossezinha, uma febrezinha, e foi num posto de saúde do SUS, né, e fizeram esse teste rápido dela, de sangue e tal, tal. E marcaram no outro dia para ir na casa dela fazer esse teste da coleta no nariz e tal. Eles vão na casa da pessoa, realmente tem sido um trabalho bacana. Eles vão na casa da pessoa e fazem a coleta, tal, tal. Agora, é necessário toda essa bateria de testes ou não? Só um deles já resolveu? Não? Tem ou não tem? Como é que faz? A pessoa, se eu fizesse só um teste, não sei se completo é o que o senhor está falando, né? Se eu fizesse só um teste, eu ia ficar meio na dúvida. Epa, será que se eu tiver contato com alguém, eu vou pegar? Eu tenho anticorpos? Como é que a gente vai? Tem que ser todo.
É que tem que entender o seguinte, uma coisa é, tu quer saber se tu estás doente, aí tu vai ter que fazer ou o PCR, que é esse nasofaringe, ou fazer esse teste contra a proteína N, ok? Mas isso não garante mais nada. Agora, vamos dizer o seguinte, tu teve contato com a tua vizinha, que ela teve a doença, ou acha que ela tem e tal, tu passou uns dias, eu quero saber se eu tive ou não tive. Tu vai fazer um contra a proteína S. Por quê? Porque além de dizer, de ser específico e sensível, ele vai dizer então que tu teve contato com esse vírus e se tu desenvolveu algum grau de imunidade contra o vírus. Porque a IgG contra a proteína N não diz nada. Só diz que tu tem anticorpos contra a proteína N. Ponto final. Ela vai dizer que tu teve contato, mais nada. Agora, se desenvolveu imunidade ou não, ou está desenvolvendo, esse teste contra a proteína N não fala a respeito disso. Então, quando tu tem sintomas, tu tá com febre, tá com dor no corpo, tu tá imaginando que tu pode estar com a doença, fazer sim PCR, nasofaringe, né, esse exame da coleta nasal, ou fazer um teste contra a proteína N. Tem que lembrar o seguinte, em muitos lugares não há disponibilidade desses testes. Às vezes tem um, às vezes tem o outro. Então, tu vai fazer para diagnosticar o que está disponível ali, com as suas chances de falso positivo ou de falso negativo, conforme o tempo que tu tá com a doença ou não. O outro teste contra a proteína S diz duas coisas diferentes. Ele é feito mais tardiamente, ou seja, tu teve contato, passou uns dias e tu quer saber, será que eu tive, será que eu não tive, será que eu já passei por esse vírus? Então tu faz o teste, que é o ImunoS-COVID-19, é o nome do teste, né, que a gente deu, que é um teste laboratorial, metodologia de ELISA, vai coletar o sangue e vai fazer, para ver o quê? Se tu tens anticorpos contra a proteína S. Quer dizer, aí vai dizer o seguinte, eu já tive contato, realmente, talvez aquela minha vizinha lá, tive contato com ela, fui daqueles pacientes assintomáticos, como é a grande maioria, e estou desenvolvendo imunidade contra ele. Ótimo! Isso vai te ajudar o quê? Olha, pessoal, eu vou manter os mesmos cuidados, eu vou utilizar a máscara, vou utilizar o álcool gel, vou manter a distanciamento social, mas eu estou mais seguro a fazer minhas atividades. Isso é muito importante. Acaba esse pânico, acaba essa coisa de todo mundo estressado com uma doença e ninguém entende ela. Então, a gente está tentando colocar cada coisa no seu lugar. E isso vai ajudar muito, vai permitir com que as pessoas enfrentem essa doença e esse problema de uma maneira mais segura e retornem às suas atividades um pouco mais seguras para fazê-las.
Claro, muito bom. Quer dizer que a solução é fazer esse teste que o senhor está nos propondo aí. Ali no Rio de Janeiro, a gente tem onde fazer esse teste, doutor Alberto?
Nós estamos transferindo tecnologia para um laboratório no Rio de Janeiro. Exatamente isso, tá? Provavelmente deve começar nos próximos dias a ser realizado no Rio de Janeiro. São Paulo também já tem contato com alguns laboratórios com a gente, estamos em tratativa de transferência de tecnologia, tá? Orientar como é que faz, validar a metodologia no laboratório deles e aí eles passam a fornecer os testes também.
Nossa, né? Muito obrigada, doutor Alberto.
Imagina, boa tarde.
Ok, Dália. Agora 1:59. Doutor Alberto Stein, médico que colaborou no desenvolvimento do teste e membro do grupo de pesquisa do... É, a pronúncia, doutor, é FK Biotech?
Exatamente, FK Biotech.
E da Imunobiotech.
Exatamente. A FK Biotech trabalha com terapia e com... Hoje é o foco dessa empresa, tá? Que é nossa também. Uhum. E a Imunobiotech está se dedicando aos imunodiagnósticos nesse tipo de doença.
Ok. Doutor, eu quero agradecer muito a participação do senhor aqui. Muitíssimo obrigada. Foi um grande prazer recebê-lo no Tarde Nacional. Uma boa tarde para o senhor.